cumpridos mandados de prisão, de busca e apreensão na Bahia, Sergipe, São Paulo e Rio Grande do Sul. Na Bahia, a ação tem como foco principal a capital, com atividades simultâneas nos bairros de Vila Canária, Cabula 6, Pau da Lima, Canabrava, Vale dos Lagos, Saúde, São Marcos, Daniel Lisboa, Santo Agostinho, Acupe de Brotas, Brotas, Praia do Flamengo, Estela Maris, Mussurunga 2, Cassange e Pituba. A operação também é realizada no município de Lauro de Freitas, no bairro de Vilas do Atlântico. A operação Naufrágio é uma ação do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, o DENARC, por meio da 2ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes. E conta também com apoio operacional de outros departamentos da Polícia Civil, como de homicídios e proteção à pessoa. Especializado aí também de investigações criminais, o DEIC, repressão de combate à corrupção ao crime organizado e a lavagem de dinheiro. Então, diversos setores aí da Polícia Civil envolvidas aí nesta ação de hoje. A ação ainda tem o apoio das polícias civis do estado de São Paulo, Sergipe e Rio Grande do Sul. Então, tá aí a informação, né? Tem que haver, né, essa parceria aí entre polícias, né, estaduais, para que consiga interceptar e prender criminosos. Porque o cara tem uma operação aqui, ele foge para outro estado. É, o outro estado aperta, ele vai e foge para outro. E é assim que funciona. É exemplo de um ontem que foi preso, que queria fugir, né, pelo aeroporto de Salvador, após a polícia apertar o cerco na região aí do Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amaralinha. Ele já estava com passagem comprada, querendo embarcar para o Rio de Janeiro. A polícia, não vai não, meu filho, você vai para a cadeia. Tá? Felizmente foi capturado antes de fugir. 7:52, 7:52, e o povo no ponto de ônibus, né? Povo no ponto de ônibus, muita gente aí, ônibus lotados. É, só tem os stack mesmo, só os amarelinhos, viu? É, só os amarelinhos rodando mesmo. E o metropolitano. Beleza. Seu Armando, vem aí, seu Armando.
Ok, Almir. Uma boa notícia, né? Foi tanta notícia ruim hoje sobre o transporte público, né? A boa notícia é que o governo da Bahia publicou hoje, sexta-feira, em edição do Diário Oficial, o decreto que regulamenta o pagamento do abono aos profissionais do Magistério da Educação Básica com recursos dos precatórios do Fundeb, recebidos pelo Estado em 2026. A medida destina 60% do montante principal da parcela inicial deste ano para o rateio entre os trabalhadores. Por ter caráter somente indenizatório, o abono será pago em parcela única e não será incorporado ao salário, à aposentadoria ou à pensão dos beneficiários. O abono é direcionado aos profissionais que estavam em efetivo exercício na rede pública da educação básica do Estado da Bahia no período de janeiro de 1998 a dezembro deste ano, dezembro de 2006. Estão habilitados detentores de cargo público ou emprego público, ocupantes de cargos comissionados do quadro do magistério, professores contratados sob o regime RETA, inativos, desligados e herdeiros, profissionais aposentados, ou seja, que já desligaram do Estado, mantêm o direito, desde que tenham trabalhado no período citado. Em caso de falecimento do beneficiário, os herdeiros legais poderão resgatar o valor. Então está aí a boa notícia, já foi publicado no Diário Oficial esse decreto. Você quiser mais detalhes, vai lá, consulte o Diário Oficial do Estado da Bahia para ver, né, o pagamento dessa grana que está chegando. E para finalizar, Almir e amigo do Acorda para a Vida, meu amigo Marquinhos Santiago, o vereador João Carlos Bacelar sugeriu ao governo do Estado a implantação de rampas de acesso ao mar nas áreas impactadas pelas obras do BRT e região metropolitana, especialmente no subúrbio ferroviário. A sugestão ocorreu por meio de um projeto de indicação protocolado na Câmara Municipal. Segundo Bacelar, a iniciativa visa incorporar equipamentos voltados à economia do mar, com rampas públicas de acesso ao mar, para pequenas embarcações e jet skis, guarderias para caiaques, canoas, botes e outras embarcações de pequeno porte, além de estruturas de apoio às atividades marítimas desenvolvidas na região, seu Almir Santana.
Esse é o Armando, 7:56, né? 7:56. Deixa eu trazer as mensagens do nosso povo aqui, muita gente mandando mensagem, conectado aqui conosco através do nosso YouTube, né? E deixa eu dar vez e voz também a essas pessoas que mandam aqui seus reclames, né? suas mensagens, e a gente, claro, tem que também reproduzi-las. Tem aqui a Dona Maria Auxiliadora, a Maria Janete, né? Bora acordar para a vida, Deus abençoe grandemente o nosso dia. A Atena Vitena aí do bairro do Imbuí também aqui, conectada. A Maria Janete, né? Também aqui. Euclides da Cunha na área, tá lá em Euclides da Cunha acompanhando a gente, obrigado, viu? Tem aqui mais mensagens chegando do nosso povo aqui no YouTube. A Carmen Lúcia, obrigado Carmen Lúcia também. A Daniele botou aqui, bom dia família Celso, hoje, né, estou acompanhando aí o Acorda para a Vida de casa. Tem greve, né, não tem buzu, tem que ficar em casa, tá certo Daniele. Quanto ao trabalho, né, vou adiantar algumas tarefas, né, de forma remota para diminuir o prejuízo. E sabendo aí da notícia acerca aí da greve, nem sair de casa. Fez certo mesmo, os pontos todos lotados, sair de casa para quê? É, em Taparica não tem ônibus, mas carros e van, né? Ônibus só escolar ou de agências, né? Tá certo aí. Bom, são 7:57. Chegando ao final da nossa Acorda para a Vida. Diga aí, Silvão. Valeu. Bom, 7:58, deixa eu mandar um abraço aqui para Plínio, né, da comunicação da BID, meu amigo Paulo Alencar, grande Paulo Alencar, também da BID, um abraço para vocês, viu? Obrigado aí pela visita e tenho certeza aí que daremos bastantes encontros, né? Um abraço a toda a turma aí da BID. 7:58, seu Armando.
Diga.
Tá aqui, ó. A saideira.
Tem a saideira?
É sexta-feira, rapaz, dia de saideira.
Ah, é? É. A gente só trabalha 5 dias na semana, né? Nós estamos dentro da lei dos 5 dias úteis, né? Em folga, sábado e domingo. Marquinho não, Marquinho tem que trabalhar 6 dias na semana, viu, seu Marquinho? Se quiser, né? Olha, a notícia chegou agora. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia determinou a retirada imediata de publicações feitas pelos deputados federais Afonso Florencio, Dirce da Mata e Valdenor Pereira por entender em decisão liminar que houve indício de propaganda eleitoral antecipada negativa contra o pré-candidato ao governo da Bahia, Ceni Neto. A decisão foi assinada pelo relator Isaías Vinícius de Castro Simões após a ação movida pela Federação União Progressista, formada pela União Brasil e pelo PP. Essa é a informação que chegou agora, seu Almir Santana.
São 7:59, né? Vamos ficando por aqui, né? A gente volta amanhã, né? Amanhã não, mas é sábado, né? A gente volta segunda, rapaz. É, tô querendo trabalhar sábado, seu Armando. A gente tá querendo acabar com a escala 6x1, eu tô querendo aumentar. Seu Armando, até segunda-feira, viu? Um abraço pra você.
Bom final de semana.
Sei que pra semana nós vamos comer queijo de Minas, viu?
Vamos sim,
queijo
vamos.
De Minas vamos e pão de queijo, viu? Você gosta de pão de queijo de Minas?
Lógico, feito na hora.
Feito na hora, quentinho, areia. Exatamente. É uma delícia, eu gosto muito também. Viu?
Valeu,
um abraço, seu Armando.
Semana toda. E até lá. Um abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Acorda pra vida. Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para vocês sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, bom dia. São 8h07 na Cardeal FM. Hoje é sexta-feira, dia 22 de maio de 2026. Eu sou Carla Araújo e o Expresso do Dia está no ar com as principais notícias desta manhã. Informação direta, com credibilidade e serviço, o que importa para você começar o dia bem informado. Bom dia a todos vocês. Força nessa sexta-feira. Bom dia a meu parceiro de bancada, Matheus Pastore.
Olá, bom dia a você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia, Carla Araújo, e bom dia ao nosso amigo de sempre, bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Matheus Pastore, e bom dia, Carla Araújo. Sextou mesmo, viu?
Sextou daquele jeito. Eu sou Matheus Pastore, ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente, hein, pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Mande pra gente como está começando a sua sexta-feira.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. É gratuito para sistemas Android e iOS. Você pode baixar aí no seu celular.
Ou nossa transmissão simultânea pelo YouTube, Cardeal FM.
E nas nossas redes sociais, @ Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @ Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques dessa sexta-feira.
Expresso do Dia.
Salvador amanhece sem ônibus após rodoviários confirmarem greve por tempo indeterminado.
Manhã de Caos registra desrespeito à ordem judicial que determinou circulação de frota mínima dos coletivos.
População denuncia atrasos de horas para conseguir se deslocar em diversos pontos de Salvador.
A expectativa é de que novo acordo entre patrões e rodoviários seja fechado ainda nesta manhã. Trabalhadores realizam nova assembleia neste momento.
Casal e bebê de um mês são executados dentro de casa em Conceição do Jacuípe.
Empresários são presos em operação contra esquema milionário de sonegação no setor de combustíveis.
Cliente agride operadora de caixa dentro de supermercado no Oeste Baiano.
Deolane Bezerra é presa em operação e considerada uma peça fundamental na lavagem de dinheiro ligada ao PCC.
Justiça francesa condena Air France e Airbus pelo desastre do voo Rio-Paris.
Agências internacionais noticiam que o Papa Leão XIV pode fazer sua primeira viagem pela América Latina.
Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é aqui no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Vamos falar do assunto do dia, do assunto que todo mundo quer saber. Vamos falar desse início de manhã caótica na capital baiana. Salvador amanheceu sem o transporte coletivo nesta sexta-feira. Os rodoviários aqui da capital confirmaram uma greve depois de mais uma rodada de negociação sem acordo entre os sindicatos da categoria e os empresários do setor. A categoria cobra reajuste salarial, aumento no valor do ticket de alimentação, mudança nas escalas de trabalho e redução da carga horária considerada excessiva. O estado de greve já havia sido aprovado na semana passada, após sucessivos impasses nas negociações da campanha salarial. As tentativas de mediação ocorreram na Superintendência Regional do Trabalho e também no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, mas terminaram sem avanço. O sindicato acusa os empresários de falta de disposição para negociar e afirma que o pedido de dissídio coletivo apresentado pelo setor patronal agravou o clima de tensão entre as partes. Sobre isso, Marquinhos, nós vamos ouvir então Daniel Mota, que é diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários.
Mais ou menos uns 20 a 30 minutos. Eles estão no direito deles, né? Claro, reivindicar o que eles querem, né? Estão no direito, mas verdadeiramente é uma vergonha, né? Muita gente querendo ir trabalhar, querer ir para o hospital também, e a gente passa por um sufoco desse, né? E acabar até ter aumento de transporte. Imagine pagar, digamos que vá para 6,10, né? Com transporte precário, ônibus, as traças aí com barata. É complicado, é difícil.
Você vai para colocar a cidade?
Na verdade, vocês ouviram aí um trabalhador, né, falando sobre a situação da greve dos rodoviários, um trabalhador relatando aí a situação que está difícil, né, de encontrar ônibus nesse início de manhã aqui em Salvador, e já já nós teremos então a fala do diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, que esclarece mais um pouco, né, sobre o porquê do sindicato ter chegado a essa decisão de greve nesta sexta-feira, Carla Araújo. A gente lembra, né, que o sindicato está, os rodoviários estão reunidos neste momento em assembleia convocada pelo sindicato para decidir sobre o futuro da greve. Eles estão reunidos nesse momento para falar sobre o que foi discutido até ontem, no fim da noite. A expectativa é que até às 11h30 da manhã de hoje, o sindicato patronal, o sindicato dos patrões, deve se pronunciar sobre a nova negociação que acabou no fim da noite de ontem. Dezenas de vans de transporte irregular estão sendo flagradas, superlotadas de pessoas que não encontram outra opção de deslocamento. Transporte via aplicativos como Uber e 99 estão trabalhando com tarifas muito acima da média, chegando a ter preços triplicados em algumas regiões da capital. Tem gente aí relatando, né, que uma corrida que custa aí 20, 30 reais, está chegando a custar 150, 100 reais nesses aplicativos, né? E aí é uma coisa inviável, né? Dia 22 do mês, as pessoas já estão com o dinheiro apertado, com o dinheiro do salário ali já contado. Então está sendo uma manhã realmente de caos para Salvador. Marquinhos, vamos tentar ouvir então, agora sim, novamente, a sonora de Daniel Mota, diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários.
Nenhuma surpresa que os rodoviários iam deflagrar a greve, haja visto que foi entregue essa pauta no dia 29 de março, portanto, mais de 2 meses de negociação, e o tempo inteiro que os rodoviários pediu foi exatamente o mínimo da realidade possível, o que der a inflação do período e mais 5% de ganho real. A cláusula econômica. Uma coisa que vem sendo gritante da categoria é o vai e vem dessa telemetria. É um equipamento tecnológico que bipa no ouvido do motorista que está adoecendo a categoria. Esse bip é uma espécie de um fiscal para ver se o ônibus está sendo muito acelerado nas ladeiras íngremes, se na força centrífuga da curva ele está sendo muito rápido, enfim. Mas bipa no meu ouvido e está me adoecendo. Isso foi dito para a presidente do tribunal ontem e hoje. Acho que ela ficou sensível e a presidente do tribunal botou uma proposta que, do nosso ponto de vista, é boa, mas os empresários recusaram. E, por fim, colocaram a proposta muito aquém da expectativa, que foi 2,36%, numa inflação de 4,11%. Então, infelizmente, a gente tinha um prazo, nós tínhamos uma data, foi estatutário o nosso processo, foi publicado o edital para cumprir a lei de greve. Infelizmente, a categoria não teve outro caminho a não ser decretar a greve por tempo determinado a partir da 00h01 sexta-feira.
Vocês acabaram de ouvir Daniel Mota, ele que representa o Sindicato dos Rodoviários de Salvador. Ele é diretor de comunicação do sindicato e fala aí a parte, né, a versão dos rodoviários sobre essa reunião que houve ontem, durante longas horas, no Tribunal Regional do Trabalho, entre o Sindicato Patronal e o Sindicato dos Rodoviários, Carla.
Mesmo com a greve, segundo a nota divulgada pela Secretaria de Mobilidade de Salvador, os ônibus metropolitanos vão continuar circulando normalmente na capital. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários da região metropolitana. A frota, que atende terminais como Mussurunga e a rodoviária, vai manter a operação regular durante a paralisação dos ônibus urbanos de Salvador. Entre as empresas que seguem funcionando estão Expresso Vitória, Atlântico, Avanço e Cidade Sol Elétricos.
Só lembrando que, apesar dessas informações oficiais aqui, o que a gente vê, né, o que a gente vê na imprensa, nossos colegas da imprensa, o que a gente vê nas redes sociais, os relatos da população, é de que você que está saindo agora, você que está saindo agora de casa para ir trabalhar, para ir estudar, enfim, que tinha um compromisso, está bem complicado se movimentar para o Salvador através do transporte público, também através do transporte por aplicativo, e nós vimos, né, uma imagem da Paralela que mais parece um estacionamento de tanto carro parado, e assim, está bem complicado a mobilidade em Salvador hoje. Então, você que tem essa possibilidade de remarcar um compromisso, é o que está se aconselhando, porque a situação realmente, até se normalizar, vai demorar um pouquinho, né?
Isso, ao longo do Expresso do Dia, você segue acompanhando aqui com a gente a situação do transporte público e a nova Assembleia dos Rodoviários que está acontecendo neste momento. Vamos seguir, então, com as notícias de hoje.
Uma operadora de caixa de 22 anos foi agredida por um cliente dentro de um supermercado em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O caso foi registrado por câmeras de segurança que mostram quando o homem dá um tapa no rosto da funcionária durante o atendimento no caixa. Segundo o gerente do supermercado, Fabrício Batista Gomes, o cliente reclamava que a operadora estaria passando frutas e verduras rápido demais, o que teria causado danos aos produtos. Nas imagens, o homem aparece segurando o queixo da funcionária enquanto ela registrava as compras. A vítima reage empurrando o braço dele e em seguida recebe o tapa no rosto diante de outros clientes e funcionários. Depois da agressão, colegas retiraram a operadora de caixa ali do lugar, né? Clientes que estavam na fila começaram a discutir com o agressor, que continuou empacotando as compras como se nada tivesse acontecido antes de deixar o local. O boletim de ocorrência foi registrado pela funcionária e pelo gerente no mesmo dia. O homem investigado tem 57 anos, atua no comércio varejista e atacadista e já foi candidato a vereador, imagine, em Luiz Eduardo Magalhães nas eleições de 2020, ficando como suplente. Durante a confusão, ele teria se apresentado como pastor, mas entidades evangélicas da cidade afirmaram que ele não possui cargo pastoral nem vínculo formal de representação religiosa. Em nota, o supermercado informou que presta assistência à funcionária, entregou as imagens para a polícia e repudiou a agressão. A polícia investiga o caso como vias de fato na delegacia de Luiz Eduardo Magalhães.
Essa situação me lembrou o outro caso que foi em Brasília, se eu não me engano, da mulher que deu um tapa também no rosto da atendente do McDonald's por causa da cebola, dentro do sanduíche. As pessoas estão perdendo totalmente a compostura, o respeito, a educação. Um casal e o filho de apenas um mês foram mortos a tiros dentro de casa no município de Conceição de Jacuípe, a cerca de 100 quilômetros aqui de Salvador. O crime, claro, chocou os moradores da cidade. As vítimas são João Vitor dos Santos, Maria Eduarda de Jesus e o bebê do casal. Segundo a polícia, os homens armados invadiram a residência e abriram fogo contra a família. Os outros dois filhos do casal, de idade de 5 e 8 anos, estavam em outro cômodo da casa. Uma das crianças chegou a pedir socorro a vizinhos para o bebê. Moradores viveram momentos de correria e desespero após esse tiroteio. A motivação do triplo homicídio é investigado pela delegacia da Conceição de Jacuípe. Um crime, assim, de crueldade, requintes de crueldade.
É uma tragédia lamentável, uma tragédia completa, né? É, realmente, assim, e o bebê, você falou, né, que foi atingido por 3 tiros.
4 tiros.
4 tiros.
E a situação da irmãzinha pegar o bebê, ela viu que o bebê estava ainda com vida, para pedir uma vizinha, um socorro para o irmãozinho, né, de apenas um mês, um recém-nascido. E, infelizmente, o bebê,
o trauma, claro, para essa criança,
não resistiu, né, uma violência como essa.
Nós voltamos a falar da greve do transporte público aqui em Salvador. A Justiça do Trabalho determinou que parte da frota de ônibus da capital continue circulando durante a greve dos rodoviários, que foi iniciada à meia-noite. A decisão da desembargadora Ivana Magaldi obriga as empresas a manterem 60% dos coletivos nos horários de pico, entre 4h30 da manhã e 8h30 da manhã, ou seja, agora, e das 5 da tarde às 8 da noite. Nos demais períodos, a circulação mínima exigida é de 40% da frota. A medida complementa o esquema especial anunciado para reduzir os impactos da paralisação na capital baiana. Além dos ônibus metropolitanos, que seguem operando normalmente, a Prefeitura de Salvador informou que 180 veículos do sistema de transportes complementar, os chamados amarelinhos, foram colocados à disposição para reforçar o atendimento aos passageiros. A decisão judicial também proíbe bloqueio nas garagens das empresas e prevê multa diária de R$50 mil ao Sindicato dos Rodoviários em caso de descumprimento. O TRT manteve nova rodada de negociação marcada para hoje, enquanto o sindicato afirma que a greve continua por tempo indeterminado até que haja avanço nas discussões salariais e nas reivindicações sobre jornada de trabalho e benefícios.
Nós temos agora a informação de que está tendo, né, uma negociação para que a greve seja
agora, né,
suspensa.
Eles estão fazendo agora, neste momento, eles estão reunidos, os rodoviários, o Sindicato dos Rodoviários está reunido, né, quem é filiado ao Sindicato dos Rodoviários está reunido, e a informação que chega a gente é de que a greve teria sido suspensa. É uma informação que ainda está a se confirmar. Nós vamos te atualizando aqui no Expresso do Dia, porque a população denuncia que a greve dos rodoviários em Salvador está descumprindo, né, essa medida judicial que obriga que, nesse período de pico, entre 4 da manhã, 4 e meia da manhã e 8 e meia da manhã, ou seja, agora, seja mantida. Enquanto nós confirmamos aqui, são 8h25, vamos saber de mais notícias do interior do estado. Vamos falar com a Ari Moura, que traz informações direto de que é a Terra do Sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore. Estamos chegando aqui direto de Jequié, da Agência M de Notícias Limitada, aqui na nossa redação, aqui no bairro São Luís, nessa sexta-feira, final de semana, aqui em Jequié. O final de semana, essa sexta-feira, começa com chuva, chuva na madrugada, chuva para agora pela manhã, chuva fina, chuva de outono, e a temperatura 24 graus, uma temperatura gostosa, muito boa para continuar na cama, né? Mas a gente está aqui no pé do batente, aqui no Expresso do Dia pela Cardeal FM 106.1. Muitas notícias, viu? Mas vou tentar resumir rapidamente aqui. A Polícia Rodoviária Federal informou uma ocorrência registrada no início da tarde de ontem, quarta-feira, 21 de maio, na BR-116, entre os municípios de Jequié e Manuel Vitorino, um local conhecido como Restaurante Corujão, fica ali na altura do quilômetro 684. Uma carreta baú Scania, que viajava de Fortaleza, Ceará, para São Paulo, carregado com coco seco, pegou fogo. Segundo a informação, o veículo teria apresentado uma pane mecânica que evoluiu em incêndio, chegando a queimar toda a cabine do caminhão. O motorista, o condutor da carreta, conseguiu sair a tempo e nada sofreu, ileso. Ele não teria explicado o que realmente aconteceu. Ele foi levado para a Delegacia 10/3 da Polícia Rodoviária Federal, mas não soube explicar o que realmente teria acontecido. Com isso, mais uma vez, a BR-116 ficou interditada por mais de uma hora, se formando um congestionamento nos dois sentidos. E logo, por volta das 4 horas da tarde, um ônibus quebrou e ficou em cima da pista. Outro problema, a rodovia ficou interditada e praticamente só foi liberada já por volta das 20 horas de ontem. É uma situação, viu, Carlos e Matheus? Aqui a BR-116, essa rodovia tem um fluxo de veículo muito grande mesmo nos dois sentidos, e quando acontecem esses sinistros, é um Deus nos acuda. A gente fica realmente à mercê aqui da sorte, né? À mercê da sorte. Final de semana aqui carregado, hein? Lá em Piauí, ontem teve a abertura do seminário, né? O 8º Festival Agrochocolate, com muitas palestras. Hoje prossegue, amanhã vai ter exposições de produtos lá. Chocolate é gostoso, né, Carla? Eita, chega a freguesia. O cacau com chocolate é delicioso. E tudo isso vai ser mostrado hoje e amanhã nesse 8º Festival do Agrochocolate. E aqui em Jequié, com esse tempo fechado, um avião estava sobrevoando, mas não conseguiu descer. Ele deve ter ido para Ipiaú, que é o aeroporto mais perto, né? Ou então Vitória da Conquista ou Ilhéus, são as opções. Avião que ficou circulando aqui por umas 4 vezes aqui na redação da Agência AM de Notícias. A gente ouvia, mas sabia que ele não ia conseguir aterrizar. Por quê? Chega hoje a Jequié, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, vem participar de vários eventos, a inauguração aqui de uma loja de produtos regionais, e amanhã, por certo, ele vai ficar para receber os ministros da Pesca e o ministro da Agricultura, que vem para a abertura da 45ª Exposição Agropecuária Industrial de Jequié, que começa amanhã e vai até o dia 31. Matheus Pastore, você é pé quente. A equipe do Doce Mel, quarta-feira, de virada, venceu a equipe do Paysandu lá do Pará. Estava perdendo de 1-0 e virou para 3-1 pelo Campeonato Brasileiro Futebol Feminino A2. E as meninas viajam, viu? Já saíram lá do Pará, direto para o Rio de Janeiro, onde já se encontram para amanhã enfrentar o Vasco da Gama, que é a equipe líder desse campeonato nessa série A2. Não vai ser fácil, viu? Mas se conseguir pelo menos empate, Matheus, vai ser um bom resultado. É o futebol feminino do interior, Jequié, representando o interior da Bahia no Campeonato Brasileiro. São essas as notícias, final de semana. Vamos esperar que não aconteça. Ah, sim, teve um homicídio, viu? Um homicídio aqui em Jequié de ontem para hoje. Eu estou levantando aqui. Se der tempo ainda no programa de hoje, a gente passa a informação para vocês. Se não, segunda-feira a gente traz mais detalhes e mais informações. Um bom final de semana para vocês.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal,
você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
A hora certa são 8 horas e 34 minutos. 8 horas e 34 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está de volta e está de volta com a notícia de momento. A greve dos rodoviários de Salvador acabou de ser suspensa em uma decisão tomada em assembleia do Sindicato dos Rodoviários, que estava acontecendo agora há pouco, a partir das 8 da manhã. E nós estamos conectados com o diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, que vai nos dar os bastidores dessa decisão. Bom dia, Daniel.
Bom dia também, vou botar uma de bira, uma desses caras. Sei. Então fechou.
Daniel, você nos ouve?
Vamos lá, meu irmão, vamos, que eu tô te pegando aqui.
Daniel, bom dia.
Muito bom dia, Carla. Muito bom dia aos ouvintes da Cardeal FM. Estamos aqui à disposição para te informar sobre o final da greve instalada a 00h01 sexta-feira.
Oi, Daniel, bom dia. Estou aqui junto a Matheus Pastore fazendo o Expresso do Dia e gostaria que você nos informasse e aos nossos ouvintes aqui como é que fica a situação. A greve acabou, foi suspensa, os ônibus vão circular. Me diga, que oriente a população de Salvador com relação a esse serviço tão importante.
Bom dia, Carla, bom dia, Matheus, bom dia a todos os ouvintes da Cardeal FM, da luta aqui do Bom Combate, que foi essa greve de algumas horas, porque foi instalada a greve 00h01 da sexta-feira, e agora às 8 horas da manhã na Assembleia, os trabalhadores aprovam o fim da greve. Por que isso não seria antes? Por que não foi antes? Porque faltou o bom senso. Porque a mesma proposta que nós aprovávamos ontem, às 15 horas, na Assembleia, e a proposta da presidente do tribunal, deixou instalar a greve para vir já no início da noite ofertar essa proposta. Então, eu acho que ganhou a cidade de Salvador, ganhou os trabalhadores, por conta de que não seria aquela proposta dos nossos sonhos, mas foi o razoável, que fechou com a inflação do período, 4,11, e os pontos que a gente estava tanto chamando a atenção do clamor, do sofrimento da categoria, que é uma telemetria, que é um bip que apita no ouvido do trabalhador, o trabalho acessível aos finais de semana, e as mulheres trabalhar de madrugada, e isso foi combinado com a presidente, tribunal, doutor Ivano, e a gente vai agora fiscalizar esse acordo e a cidade volta gradativamente ao normal nesse momento.
Daniel, bom dia mais uma vez. Matheus Pastore aqui. Eu queria te perguntar o que todo mundo quer saber, né? A partir de agora, com essa decisão, quando é que você tem uma expectativa de que os ônibus voltem a circular normalmente?
Na verdade, Carla, como você conhece nossa cidade, é um gargalo já nos dias normais, principalmente hoje com o início da greve e quase boa parte da população tirou seus veículos da garagem, e para normalizar eu acredito que deve demandar um tempo, mas eu acredito que gradativamente a gente vai normalizando a cidade de Salvador.
Daniel, Matheus aqui falando, você acredita que agora os motoristas a demora seria dos motoristas voltarem às garagens, assumirem seus postos? É isso que vai demandar um tempo, é isso?
É verdade, Matheus. É um processo vai ser um processo um pouco lento, mas gradativamente por conta da mobilidade. Os trabalhadores que não puderam vir para a Assembleia vai sair das suas casas virado para a garagem, então, certamente cumprindo o final da greve aqui nesse momento, tá bom?
Daniel,
forte abraço para você. Pois não, cara. Eu tenho que voltar aqui para a reunião.
Os vão agora arrumar uma forma de chegar até as garagens e retomar os seus postos de trabalho. Agora, você acha que essa negociação não poderia ter avançado para evitar esses momentos, nessas horas de estresse, tanto para vocês, né, a categoria, quanto para a população de Salvador, Daniel?
É verdade, cara, eu concordo com você em gênero e grau, porque o prejuízo dessa greve greve não é só para a sociedade, é para os motoristas também, que faz parte da sociedade. Meu filho hoje não pôde ir para a escola, porque não teve o ônibus. A gente vai ter aula online. E assim como meu filho, foi vários alunos, várias pessoas que não puderam ir ao médico. Porque não poderia ter colocado essa proposta ontem, antes da deflagração da greve? E por que nós não poderíamos ter esperado mais? E nós somos uma categoria que respeitamos a questão legalista da lei da greve, do estatuto, do edital que foi publicado ontem. Ontem não, com 3 dias antes, não podia, nós perdemos esse prazo. Então, você tem razão, poderia ter tido essa proposta antes da deflagração da greve no dia de ontem.
Daniel, a gente agradece, a gente sabe que você está aí corrido, muito requisitado, né?
Eu tenho que correr aqui, Carla. Eu queria te pedir desculpas, eu tenho que correr aqui para outra reuniãozinha rápida, para a gente ir para o tribunal, para nós assinarmos esse termo de compromisso. Tá bom?
Tá certo, Daniel. Nós
te agradecemos, Carla, muito obrigado. Um abraço para todos os ouvintes da Cardeal FM. Um abraço.
Muito obrigado.
Um grande abraço, bom dia. Gente, vocês ouviram aí Daniel Mota, ele é diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, falando com exclusividade aqui para o Expresso do Dia sobre essa notícia de momento, a notícia que todo mundo estava esperando, né, que é o fim da greve dos rodoviários, que provocou aí um início de manhã caótica em Salvador, ônibus parados nas garagens, a decisão, né, do Tribunal Regional do Trabalho e a decisão da Justiça de manter, né, uma frota de 60% no horário de pico entre 4h30 e 8 da manhã aparentemente não foi respeitada. Os ônibus metropolitanos que estão circulando para suprir, né, uma parte dessa demanda também não está atendendo aos anseios da população, que não consegue se deslocar para o trabalho, para seus compromissos, para a escola. Mas aí nós temos a informação de que a greve dos rodoviários de Salvador, poucas horas depois, 8 horas depois, né, digamos, porque a greve foi iniciada a 0 hora, né, desta sexta-feira, 8 horas depois, portanto, da confirmação da greve, ela é suspensa porque os trabalhadores, os rodoviários, aceitaram a proposta do sindicato patronal de 4,11% de reajuste salarial, além da manutenção das negociações sobre benefícios e condições de trabalho, por exemplo, as horas extras que vão passar a ser opcionais nos fins de semana, cara.
Sabe o que me chama a atenção nessa paralisação? É assim, eu faço jornalismo há mais de 30 anos e pensar que durante 3 décadas, Salvador ainda depende exclusivamente desse transporte rodoviário para deslocamento, para a mobilidade da cidade. Em São Paulo, quando o metrô para, é que a cidade para, porque é realmente o transporte que não pega o trânsito de uma cidade enorme, imensa, engarrafada. E Salvador já deveria ter uma rede grande de metrô que não ia comportar, claro, suportar, mas pelo menos ia dividir e diminuir esse caos. Eu acho que, além de uma relação de trabalho que tem que avançar, não é possível que, tanto tempo depois, a cidade ainda pare por causa de greve de rodoviário. Eu acho que existe uma relação de trabalho aí que precisa avançar entre a categoria e as empresas. Mas tem também essa parte de infraestrutura, de logística da cidade, que precisa realmente melhorar. É possível que a quarta cidade, maior cidade do país, ainda sofra com essas consequências. Uma coisa típica assim dos anos, sei lá, 80, 90. Nós estamos em 2026.
Eu tive a oportunidade de cobrir por algumas vezes as greves de rodoviários em São Paulo. E é impressionante como realmente é lógico que em qualquer cidade, em qualquer grande cidade, em qualquer metrópole, como Salvador, como São Paulo, enfim, como qualquer capital, né, de um estado, a greve dos rodoviários, a greve de ônibus, é sempre um impacto muito grande na mobilidade. Mas não é uma paralisação completa, como nós vemos aqui em Salvador, porque, como você falou, Carlos, tem os ônibus municipais, por exemplo, a frota é muito maior, tem
os trem, trolebus, né?
tem metrô, Enfim, então as pessoas têm opções. Em Salvador não existe opção. Em Salvador, ou você pega um ônibus, ou você pega um carro por aplicativo, ou você vai a pé, se for possível, ou você pega uma carona, ou você vai de carro.
Ou se arrisca, como as pessoas estão fazendo nessas vans aí, né?
Vans irregulares, que a gente está vendo nas imagens, né? Que estão indo aí abarrotadas de gente. E em São Paulo, voltando a falar, né, da cobertura, o que eu ia dizer é, em São Paulo, o que realmente para a cidade é greve de metrô. Porque as pessoas estão, as distâncias em São Paulo são absurdamente grandes, né? E as pessoas estão acostumadas a atravessar a cidade de leste a oeste de metrô, que é um transporte, obviamente, muito mais rápido e eficiente, porque é subterrâneo, não tem trânsito. Então, quando existe greve de metrô em São Paulo, aí é muito semelhante ao que nós vemos aqui em Salvador com a greve dos rodoviários. E nós agradecemos aqui mais uma vez a Daniel Mota, que falou aqui com exclusividade ao Expresso do Dia, Cardeal FM, Rede Excelsior de Comunicação, um dos primeiros veículos, né, a ter essa fala do Sindicato dos Rodoviários, anunciando o fim da greve dos ônibus em Salvador. Mas, como ele próprio disse, vai demorar aí um tempo, né, para que os ônibus voltem a circular, porque, obviamente, os motoristas têm que assumir seus postos, né? Os cobradores, enfim, todos os que são mobilizados aí nessa paralisação precisam voltar gradativamente, e é a população que sofre.
Você que está nos ouvindo aí, está em casa, então saiba que se você vai sair, ainda existe, claro, um reflexo muito grande nas ruas, durante toda a manhã, certamente, lá para o final da manhã, quem sabe, a cidade vai retomar o seu ritmo normal. Se você consegue, era bom realmente adiar um pouco o compromisso, se não, é encarar e ter paciência. E agora, Marquinhos, vamos falar com o Raimundo Rui, vamos saber as notícias do esporte.
Esportes.
Hoje, Raimundo Rui fala sobre as partidas Vitória, Inter, Coritiba e Bahia. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Bem, amanhã, sábado, vai ter um jogo importante para a equipe do Vitória. O Vitória que goleou, vocês sabem, a equipe do ABC pelo placar de 600-2, agora vai mudar a chave. Aquele jogo foi pela Copa do Nordeste e agora vem o Campeonato Brasileiro. Na Copa do Nordeste, o Vitória está sobrando, mas do Brasileiro não. Precisa vencer, precisa se afastar da zona de rebaixamento e buscar uma posição melhor na competição. O jogo é muito difícil. Vai encarar a equipe do Internacional, que vem subindo de produção. O Internacional começou muito ruim, mas conseguiu se recuperar um pouco. Então, é bom que o Vitória fique ligado e procure jogar a bola que vem jogando, principalmente na Copa do Nordeste. O Vitória não tem problemas, poderá ir completo para encarar essa boa equipe lá do Rio Grande do Sul. Já o Bahia, esse aí vai jogar na próxima segunda-feira a partir das 20 horas. Esse jogo será em Curitiba e vai enfrentar o Coritiba. Jogo difícil, jogo de iguais, em que o Bahia precisa vencer. O Bahia, que está com dificuldades há 7 jogos, não vence fora nem vence dentro. A situação do Bahia não é das melhores. Não vai ter o seu artilheiro, não vai ter o seu melhor jogador, que é o Luciano Juba. No momento ele vem se destacando, vem fazendo gols, dando passe. Ele está com uma contusão na coxa, não vai poder jogar. Aí vai entrar um cara que é muito questionado pela torcida. Eu estou falando de Iago Budutti. Então, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. O Rogério Ceni já pediu paciência à torcida, disse que gosta do Bahia, disse que vai dar a volta por cima. Então, agora só resta, meu amigo e minha amiga, é esperar. Bahia e Coritiba, jogo a partir das 20 horas na Rádio Excelsior. Vitória jogando contra o Internacional. Esse jogo acontece neste sábado, a partir das 4 da tarde, também na Excelsior, com a minha narração e com toda a equipe de Olho na Bola que tem um comando de Walter Queiroz. Estou esperando você lá, hein? Vai ser importante você se ligar no Som das Céus, tá? Um abraço, uma boa sexta-feira e vamos aproveitar esse final de semana. Um abraço para todos.
A hora certa são 8 horas e 49 minutos. 8 horas e 49 minutos. Muito obrigado a Raimundo Rui, que está junto a Walter Queiroz, logo mais a partir das 6 da tarde, na Rádio Excelsior da Bahia 106.7, no programa Excelsior na Bola. Antes da gente ir para o Giro pelo Brasil, eu quero só reforçar para você aqui que está na audiência do Expresso do Dia, da Cardio FM, da Rede Excelsior de